Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou tratar aqui sobre a violência de gênero e os casos de feminicídio. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o magistrado Luiz Ricardo Catapreta Silva Fugoni. Ele é juiz substituto na 32ª Sessão Judiciária de Bela Vista do Paraíso. Seja bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade, magistrado.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui falando com você.
Muito bom também para nós, para termos esclarecimentos seus aqui, magistrado. Bom, o Brasil convive com elevadas estatísticas de violências cotidianas praticadas contra mulheres, o que resulta em um destaque muito triste no cenário mundial. O Brasil é o quinto país com a maior taxa de homicídios de mulheres. E eu gostaria de lhe perguntar, para começar a nossa conversa, magistrado, por que os índices brasileiros são tão alarmantes?
Patrícia, é claramente uma questão cultural em nosso país. A gente está num nível social em que o machismo é algo enraizado na sociedade. É o que se chama machismo estrutural. Uhum. Então, essa ideia de que o homem é superior à mulher, de que o homem tem alguma ascendência, alguma propriedade sobre a mulher, ela acaba levando algumas pessoas ao extremo da violência e ao extremo do extremo do feminicídio. E não é algo pontual, é algo corriqueiro. A gente vê todo dia casos de violência doméstica, a gente vê diuturnamente casos de feminicídio. Eu mesmo preciso revelar aqui que tive este problema na minha família. Minha irmã, quando adolescente, foi vítima de feminicídio. Eu perdi a minha irmã para o feminicídio, para essa chaga que assola a sociedade, que é a violência contra a mulher decorrente do machismo estrutural. Então, eu imagino que é uma questão cultural. Infelizmente, o Brasil ainda tem muito a evoluir neste ponto.
Então, mas afinal de contas, magistrado, os homens se sentem impunes para matar as suas parceiras? Será que é isso também?
O problema da violência doméstica, do machismo estrutural, como todo problema estrutural, não pode ser tratado unicamente pelo viés da punição. Eu imagino que a gente tem que enxergar o problema e tratar o problema por três frentes. À frente da prevenção, à frente da proteção e à frente da punição. Na frente da proteção, a gente precisa trabalhar na raiz do problema, na questão cultural, em mudar o pensamento, em mudar a forma de pensar dos homens. E o que o judiciário especificamente tem feito a este respeito? Nós temos no âmbito do judiciário, por exemplo, os grupos reflexivos, agressores que estão sendo processados por algum ato de violência doméstica, se reúnem para serem devidamente orientados e, quem sabe, até se tornarem multiplicadores na sua região, no seu bairro, na sua comunidade, né, do que viram ali, do que aprenderam, do que mudaram efetivamente de pensamento em relação à violência doméstica. E nisso você pode criar naquele local, a partir do micro, partindo daí para o macro, uma cultura de prevenção. A proteção, o viés da proteção, que é o segundo viés que eu enxergo, ele diz respeito a quando já há uma situação de risco. E aí nós temos as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, que impede o agressor de fazer contato, que afasta o agressor do lar, que efetivamente vão promover alguma proteção na situação que já está configurado o risco. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos o aplicativo do Pânico Paranaense, que algumas mulheres em situação de violência doméstica têm a possibilidade de acionar a força policial quando se vê em situação de perigo. Então, tem diversas medidas de proteção. Apenas o terceiro viés que vem a ser o da punição, que aí sim você vai ter a aplicação da pena, você vai ter a agilização dos processos que envolvam violência doméstica, e aí sim nós teremos o viés da punição. Então, não basta apenas olhar para a punição, não basta apenas raciocinarmos que a falta de punição faz com que a violência seja generalizada. Não é só a punição, é uma questão cultural que precisa ser tratada por esses três viés, da prevenção, da proteção e, lá na frente, da punição quando efetivamente a violência ocorrer.
Uhum. E é muito importante a gente citar aqui para o nosso ouvinte entender, magistrado, que há muitas formas, não é mesmo, de violência que acompanham a violência fatal, que é o feminicídio. Então, eu acho bastante importante a gente mostrar a gravidade desse fenômeno do feminicídio. Por quê? A gente percebe, na verdade, que o feminicídio é a etapa final. É como se fosse um ciclo, se é que podemos dizer assim, que começa com ciúme, não usa essa saia curta, não passe batom, não converse com as suas amigas. Aí já seriam indícios de que pode ser um ciclo e que ele pode se fechar somente quando culmina na morte da vítima?
Sim, fala-se muito do ciclo da violência doméstica, que começa com uma violência pequena, a mulher muitas vezes já busca ajuda, mas o agressor, ele pede perdão, ele diz que melhorou e a mulher perdoa, até por ser dependente emocionalmente ou economicamente, e aí há essa fase da reconciliação, do perdão, e depois vem a violência, que vem de modo até maior, então o círculo acaba se tornando uma espiral. O próximo círculo da violência vai ser maior, vai ser mais amplo do que o primeiro, porque houve já um perdão e aí cria-se essa sensação de que está tudo bem, a sensação no agressor, e isso vai só ampliando o seu poder, a sua margem. Então, a gente precisa tratar cada caso com a devida atenção. Foi algo pequeno, foi algo corriqueiro. Não é, porque a questão é cultural, a questão é grave e a questão passa por uma conscientização do agressor. Então, mesmo os casos pontuais, os casos pequenos, precisam ter o devido tratamento do poder público. Não só o judiciário. O judiciário faz a sua parte na aplicação da lei, na criação dos grupos reflexivos, mas a questão não vai ser resolvida só com o judiciário que está cá na ponta. É preciso que toda a sociedade se envolva numa mudança de cultura, que comece na escola, que comece efetivamente na sociedade civil, nas organizações civis, para ter efetivamente essa mudança de cultura. Eu me lembro, quando eu era muito pequeno, 7, 8 anos de idade na escola, houve uma grande conscientização contra a cólera. A cólera, que tinha uma cartilhazinha para as crianças sobre o vibrião da cólera. Hoje ninguém mais ouve falar dessa doença no país. É algo que com conscientização foi se erradicando, foi se mudando a cultura, foi se criando uma cultura de higiene e se erradicou essa doença. E o que me leva a imaginar, por que não fazer isso hoje com a violência doméstica? Por que não levar isso para as escolas? Então é algo que toda a sociedade precisa se envolver, não apenas o Poder Judiciário. O Judiciário faz a sua parte. Como eu disse, aqui no Paraná nós temos o aplicativo do Pânico Paranaense, nós temos os grupos reflexivos, nós temos no âmbito do Tribunal a Coordenadoria Estadual para a Mulher em Situação de Violência Doméstica, coordenada pela desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Então, nós temos várias medidas que o judiciário busca, mas não basta só o judiciário, precisa que toda a sociedade se envolva.
Então, magistrado, e quando a gente fala também nessa violência de gênero, né, a gente normalmente se refere ao companheiro, ao marido, ao namorado. Mas eu não sei se antes não tinha tanta divulgação. A gente tem visto muito casais jovens, né? Moças mais jovens e rapazes tirando a vida de quem ele quer namorar ou de quem ele terminou o namoro, inclusive jovens como a sua irmã, que o senhor citou aqui, né? Que foi vítima de feminicídio. Por que cada vez mais os mais jovens também estão nesse ciclo, magistrado?
O caso da minha irmã foi justamente este, né? Ela tinha 16 anos de idade, um namorado um pouco mais velho, 19, 20 anos, né? E não tinha dado nenhum sinal que a gente costuma ver nos casais, que já tem um longo tempo, que são casados, a violência vai crescendo e vai tendo sinais.
Sim.
No entanto, a gente tem visto nos últimos anos esse fenômeno, que um determinado rapaz que não tem nenhum sinal de violência, que logo no seu primeiro relacionamento já comete algo grave como o feminicídio, como foi o caso da minha irmã. Eu atribuo isso efetivamente a essa cultura machista. A criança, o adolescente, vai crescendo com a ideia de que o homem é superior à mulher, de que o homem que vai determinar, que se não fica comigo, não fica com mais ninguém. Ele escuta isso na escola, escuta de pessoas mais velhas, e é uma cultura machista que vai passando de geração em geração, que para mudar é preciso essa mudança cultural. Por isso eu insisto em dizer que não basta a atuação só do judiciário, toda a sociedade precisa se envolver, é preciso ir nas escolas, é preciso conscientizar, é preciso conversar com as crianças sobre isso, para que os meninos cresçam entendendo efetivamente qual que é o papel do homem na sociedade, qual que é o papel da mulher na sociedade, um papel de igualdade, um papel de que não há uma ascendência de um sobre o outro. Então é preciso que a gente busque, que toda a sociedade busque uma mudança cultural que vem lá de baixo. Está se refletindo hoje essa ausência de intervenção precoce na formação das crianças, dos jovens, está se repetindo nisso hoje. Você não precisa mais ter um homem mais velho que se envolve com bebida, com drogas e acaba cometendo a violência como era o perfil de até alguns anos atrás. Hoje, cada vez mais cedo, a gente vai vendo essa situação de violência e de violência grave. Então, é preciso uma intervenção a nível cultural, a nível educacional.
Qual a importância da justiça como uma das protagonistas, né, no enfrentamento à violência contra a mulher?
O poder judiciário, ele se reveste de especial importância porque a situação, a porta de entrada para o Estado da situação de violência doméstica sempre é o poder judiciário. Se procura o Estado quando a violência já aconteceu. E quem recebe essa demanda, né, de atuação estatal contra a violência doméstica acaba sendo o Poder Judiciário. Não basta ao Judiciário dar apenas o tratamento da punição, porque seria muito, muito corriqueiro e muito fácil o Judiciário se colocar na sua posição de tão somente aplicador da lei, processar a determinada denúncia de violência doméstica, aplicar uma pena e nada muda. Então, não basta isso, o judiciário. E o judiciário tem efetivamente cumprido o seu papel de atuar não apenas no viés da punição, mas também no viés da proteção e no viés da prevenção. Como eu citei aqui, os grupos reflexivos de agressores que se reúnem para discutir, para se tornarem efetivos multiplicadores das ideias antimachistas, das ideias anti violentas. Nós temos, no âmbito da Comissão Estadual para Mulher e Violência Doméstica, grupos de mulheres, né, denominados espaços de fala, onde as mulheres podem trocar as suas experiências e têm a oportunidade de levar as suas demandas, não necessariamente quando já é criada a situação de violência. Nós temos a possibilidade da Patrulha Maria da Penha, que são órgãos, viaturas policiais específicas para a fiscalização do cumprimento de medidas protetivas da lei Maria da Penha. Nós temos o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, em que a mulher chega a relatar um caso de violência, você não vai tratar apenas aquele caso que ela relatou. Com esse Formulário Nacional de Avaliação de Risco, na própria delegacia, a mulher tem condição de relatar efetivamente a situação com um viés mais amplo, né, para que o Poder Judiciário possa entender e dar o devido encaminhamento àquilo. Então, eu vejo que o Poder Judiciário não está inerte. Ele está atuando, não está atuando apenas no viés da punição, mas também na prevenção e na proteção. E é preciso que isso seja disseminado para que toda a sociedade tenha efetivamente esse pensamento, que não basta a punição. É uma questão cultural e é preciso efetivamente uma mudança cultural para que o problema seja resolvido.
A sociedade atual tem uma conscientização, magistrado, acerca do enfrentamento à violência doméstica contra meninas e mulheres?
Hoje nós já temos aí uns 15, 16 anos da Lei Maria da Penha, que foi uma grande novidade, né? Lá no ano de 2006, você dá um tratamento específico, um tratamento legislativo específico a isso, né? Então você percebe que já há uma certa consciência social de que a violência doméstica vai ter um tratamento específico estatal, mas é muito pouco. é muito pouco, porque a questão cultural é muito enraizada, sabe? Uhum. Ela é muito impregnada dentro das famílias, dentro das casas. Então, por mais que quem tem um certo acesso à informação consegue ter essa consciência de que há um tratamento, que existe a Lei Maria da Penha, que vai lidar com casos de violência doméstica, isso traz apenas a ideia de que o Estado vai atuar de algum modo diferenciado quando a violência acontecer. Mas isso não traz uma atuação no cerne da questão, que é a ideia cultural do machismo estrutural. Este cerne da questão, essa gênese da violência que vem do machismo estrutural, você não vai tratar com uma mudança legislativa. Você precisa tratar efetivamente com educação, com uma mudança de cultura, né? Então, embora haja uma consciência maior de que a aplicação da lei hoje é um pouco diferenciada para os casos de violência doméstica, isso não é suficiente para que haja essa mudança de cultura. É preciso que sejam implementadas políticas públicas, sobretudo de educação, para que essa cultura machista seja superada, seja pouco a pouco debelada em nossa sociedade.
Onde estamos errando, magistrado?
Então, na escola, na base, na sociedade, no bairro, nas conversas. A gente está errando na formação cultural de nossas crianças, de nossos adolescentes. A gente não vê essa conversa nas escolas sobre violência doméstica. A gente não consegue ver que adolescentes tenham essa ideia de que o machismo é um problema a esse nível que vai levar à violência. Então, por mais que haja esse tratamento legislativo diferenciado da Lei Maria da Penha, a questão é mais grave, a questão vai além da mera aplicação da lei penal pelo Poder Judiciário. Então, onde estamos errando, e aí eu digo não como Poder Judiciário, não, estamos errando enquanto sociedade, estamos errando enquanto a efetiva conscientização das crianças e dos adolescentes sobre essa chaga do machismo estrutural, que efetivamente não está tendo de modo suficiente. Tanto que você relatou agora há pouco a profusão de casos de jovens que cometem feminicídio, que cometem casos de violência. Então, é preciso trabalhar na mudança cultural. O judiciário faz o seu papel, e trabalhando não apenas na punição, também no viés da proteção, também no viés da prevenção. Mas não basta o judiciário. A questão é generalizada. Então, todos os poderes públicos precisam se envolver. A sociedade civil precisa se envolver nessa luta contra o machismo estrutural, que é o que vem a gestar a futura violência doméstica.
Inclusive com nossas meninas, não é mesmo? Porque há muita mulher que permanece em uma relação violenta, tóxica, né? Como tirar essas mulheres também do caminho desses relacionamentos abusivos também é uma maneira. A gente tem que mudar essa cultura também junto com as mulheres, né? Quando eu falo nós, eu estou falando em sociedade, né?
Sim, sim, mas não é uma questão puramente cultural neste caso, né, sobre o viés da vítima da violência doméstica. Não é puramente cultural, mas é uma questão social envolvida. Porque muitas vezes essa mulher é dependente do agressor emocionalmente, financeiramente, e não vislumbra condições de se afastar daquele local. Então, a partir do momento que o Estado abre portas para ela e mostra que ela pode denunciar, que ela vai ser protegida, que ela tem caminhos de viver sem aquele ambiente, sim, ela teria condição de sair dele. Então, não é um mero querer dela, querer ou não querer de sair da situação de violência, de denunciar. A questão social aí, ela é mais intensa e ela é mais complexa. Então, é preciso, sim, trabalhar não apenas na ponta, não apenas na questão da punição. É preciso dar um amparo a essas mulheres e receber essas mulheres como uma política de Estado mesmo, não apenas uma política do judiciário, uma política de assistência social, uma política educacional que visa amparar essa mulher e tirar essa mulher da situação de violência. Não uma mera questão de querer ou não querer. Muitas vezes ela não pode sair da situação de violência. Então é preciso ampliar esse debate, ampliar essa abordagem para uma abordagem mais multidisciplinar. Não basta apenas o Poder Judiciário, é preciso que toda a sociedade, todo o poder público se envolva.
O silêncio ainda é o maior aliado do agressor da violência doméstica?
A gente escuta muito a frase clássica, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso está errado. A situação de violência doméstica é uma responsabilidade de toda a sociedade. Então tem que meter a colher, sim. Não é normal um casal em estado de agressão. Não é normal você ouvir uma agressão verbal e não fazer nada. É preciso que os vizinhos, que os parentes, que quem esteja envolvido naquilo, dê o devido encaminhamento, denuncie, leve as forças de segurança, porque aquilo pode se tornar algo muito mais grave. Né? Então é muito importante que a sociedade não se coloque inerte a essas situações. Os casos de feminicídio podem surgir sem nenhum sinal. Sem nenhum sinal. Eu tenho essa minha experiência com a minha irmã, que foi vítima de feminicídio sem que o feminicida tenha dado nenhum sinal de agressividade até então. Foi algo que surpreendeu a todo mundo, porque não tinha nenhum sinal. Então imagina os casos em que há os sinais, em que há efetivamente um ambiente de briga, um ambiente de agressão. Você não pode achar que não é uma briguinha de casal e não vou meter a colher. É preciso meter a colher, sim. É preciso falar, é preciso denunciar, é preciso tirar a mulher daquela situação de risco. Eu falei tanto, bati tanto na tecla da mudança de cultura, da conscientização, mas a partir do momento que há uma situação de risco, a intervenção precisa ser feita e precisa ser feita com urgência. Porque muitas vezes um caso aparentemente pequeno, em pouco tempo sem uma intervenção, acaba virando um caso grave, um caso de feminicídio. Então é importante sim que a sociedade denuncie, que a sociedade leve aos órgãos de segurança qualquer caso de violência doméstica.
Correto, magistrado. Eu quero agradecer demais a sua entrevista, a sua disponibilidade hoje aqui no programa e deixá-lo à vontade para expor a sua consideração final sobre a nossa conversa.
Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço o espaço aqui, né? Um agradecimento a todos os ouvintes. E eu acho que a mensagem que a gente deixa é essa. Conversem sobre violência doméstica. Falem com seus parentes, falem com o pessoal ao seu redor. É preciso que a gente tenha essa conscientização em toda a sociedade, que o caso é grave, o caso é generalizado. Não dá para ficar tratando um caso de agressão, um caso de feminicídio como algo pontual. Não é. Acontece todo mundo. Todo dia, em cada canto do país, tem uma ou mais mulheres sofrendo algum tipo de violência. Então é preciso conversar e é preciso ter efetivamente uma mudança cultural. Né? O Poder Judiciário é importante neste processo, mas não é só o Poder Judiciário. É preciso que toda a sociedade se envolva.
Muito obrigada novamente. Muito bom. Eu quero agradecer ao magistrado pela entrevista e quero agradecer também a sua sintonia. Falei hoje aqui sobre a violência de gênero e também os casos de feminicídio. Conversei com o juiz substituto na 32ª Sessão Judiciária de Bela Vista do Paraíso, o magistrado Luiz Ricardo Catapreta Silva Fulgoni. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.